CBN Direito do Trabalho, com o doutor Aldemiro Dantas.
Na coluna de hoje de Direito do Trabalho do doutor Aldemiro Dantas, ele traz o seguinte tema: quem pode reivindicar as parcelas trabalhistas do empregado que faleceu?
Boa tarde a nosso amigo ouvinte da CBN Amazônia, boa tarde Larissa, boa tarde especial para outra Larissa, esposa do amigo Cláudio, que mora em Recife, mas sempre acompanha, sempre ouve a nossa coluna. Hoje então nós vamos falar sobre um tema que sempre gera polêmica, gera muitas dúvidas, que a questão é a seguinte: o empregado morreu, mas ele tem parcelas a receber, os salários dos dias que ele trabalhou, as férias proporcionais, o 13º proporcional, levantar o FGTS. E quais são as dúvidas que geralmente surgem? Quem pode receber tudo isso? Normalmente se faz confusão achando o seguinte: todos os herdeiros, os filhos, por exemplo, podem receber. Não é bem assim, tá? A regra geral na questão da herança é: quando uma pessoa morre, quem vai sucedê-la para receber os bens de modo geral é a viúva, seja a viúva ou viúvo, né? Marido, esposa ou companheiro, além dos filhos, qualquer que seja a idade dos filhos. Não havendo, aí passa para os pais, para os avós, etc. Bem, não é esse o nosso foco aqui. A questão é: nas verbas do contrato de trabalho, existem regras próprias, não são essas da sucessão em geral, que chama esposa, filho de qualquer idade, é um pouquinho diferente. O que acontece? Existe uma lei específica, a Lei 6.858, lá de 1981, que trata desse assunto e diz basicamente o seguinte: as verbas trabalhistas são recebidas, são devidas aos dependentes junto ao INSS e não dependem de inventário. Ao contrário dos bens em geral, que dependem de inventário, verbas trabalhistas não. Então, olha só, a questão é: os dependentes junto ao INSS. Quem são esses dependentes? Antigamente, havia um campo próprio que a empresa anotava na carteira de trabalho e comunicava ao INSS. Havia uma relação de dependente junto ao INSS. Não é mais assim que se faz. O que acontece? Os dependentes junto ao INSS serão identificados como aqueles que se habilitaram para recebimento da pensão por morte, tá? Então, quem se habilitar junto ao INSS automaticamente está legitimado para a percepção dessas verbas decorrentes do contrato de trabalho. E quem são esses dependentes? Bem, nós vamos encontrá-los na lei que trata dos benefícios da Previdência Social, Lei 8.213, que é de 1991. E essa lei diz basicamente o seguinte, só um resumo, não dá para examinar em detalhes aqui, mas são dependentes o cônjuge ou a companheira. Então, pode ser do casamento, pode ser da união estável, tanto faz, tá? Agora, além disso, é o filho que seja não emancipado, ou seja, filho menor de 21 anos, melhor colocar assim, filho menor de 21 anos, ou filho que tenha invalidez ou deficiência mental, ou deficiência grave de qualquer idade. Se não houver nem companheiro, nem cônjuge, nem filho nessas condições, aí serão dependentes os pais. Se não houver os pais, aí serão os irmãos. Pois bem, então o fato é, a lei da Previdência Social estabelece quem são esses dependentes. Essas pessoas podem se habilitar junto ao INSS para receber a pensão por morte e aí estarão também habilitadas para buscar, se for necessário, até na Justiça do Trabalho, essas verbas decorrentes do contrato de trabalho. E é interessante observar, amigos, vejam só, como são regras diferentes da herança em geral, aqui é possível, por exemplo, um dos filhos do falecido tem 16 anos, outro filho tem 30 anos de idade e não é inválido. O que é que vai acontecer? Esse filho de 16 anos fará jus a receber as verbas trabalhistas, O filho de 30, não. Na herança em geral, independentemente da idade, esses filhos dividiriam o patrimônio deixado pelo falecido. Mas aqui não. As verbas decorrentes do contrato de trabalho, é possível que um dos filhos, sendo menor de 21, receba e o outro, sendo maior de 21, não receba. Agora, e se não houver nenhum dependente habilitado junto ao INSS? Nesse caso é que serão buscadas as regras do Código Civil. E aí, qualquer irmão, qualquer filho, independentemente da idade, vai receber. Mas, repito, só se não houver dependentes junto ao INSS, tá? Esses filhos, sendo pela regra do Código Civil, se não houver dependente junto ao INSS, aí será necessário o inventário. Pode ser o inventário em juízo judicial ou o inventário extrajudicial, se todos forem capazes e todos estiverem de acordo, tá? Mas o nosso foco aqui não é tratar de inventário. Só queria informar que é possível que seja necessário inventário, mas apenas se não houver dependente junto ao INSS. Era isso, amigos. Esperando ter ajudado com alguma coisa, deixo uma boa tarde a todos e até a semana que vem.